Prezadas amigas, caros amigos, estamos mais uma vez realizando, gravado, culto do Evangelho no nosso lar, no lar de todos nós, do dia 29 de junho de 2012, reservado nas nossas tradições cristãs para a celebração do dia do apóstolo mais ligado a Jesus, Pedro. Um outro apóstolo muito ligado a Jesus, dito por ele mesmo, eram os três que acompanhavam Jesus, era um dos três e é ainda hoje. Na época em que Jesus esteve encarnado entre nós, no plano físico, porque a pessoa pode estar próximo ao plano físico sem estar encarnada, parece um pleonasmo, mas não é. E enquanto Jesus ostentou um organismo de carne, Tiago, Pedro e João Evangelista, eram os três apóstolos mais próximos a ele. Em situações especiais, ele esteve sozinho com esses três apóstolos, como no caso do Monte Tabor, o episódio em que Jesus materializa-se recentemente Moisés e Elias, o episódio de Getsêmani, o Monte das Oliveiras, em que Jesus pede que os apóstolos orem por pelo menos uma hora e eles adormecem. Mais de uma vez, como vocês devem se recordar, e é facilmente compulsável nas páginas dos Evangelhos clássicos. Delano vai fazer a leitura do capítulo 5. Tiago a carta de Tiago à cristandade foi um trecho dela, da carta de Tiago à cristandade, que está no Novo Testamento, logo após os Atos Apóstolos. Nós temos as cartas de Paulo, Pedro, João e Tiago. Tiago escreveu apenas uma carta. Delano vai fazer a leitura do capítulo 5 de Palavras de Vida Eterna, que o Espírito Emmanuel, por intermédio da mediunidade luminar de Francisco Cândido Xavier, esse artigo, o capítulo 5 da obra supracitada, é o desenvolvimento de um trecho da carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Com o título Fé e Obras, Emmanuel prossegue na voz leitura de Delano.
Boa noite a todos. Imaginemos o mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinando sublime. Orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas por fora, o trabalho esquecido. Campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, se não para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias, desse modo, em comunhão com a Divina Majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Passemos a nossa oração de abertura, então, sugerindo que todos nos voltemos para o nosso mundo interior, busquemos a inspiração superior, agradecendo de princípio pelas presenças amorosas dos nossos guias espirituais. Todos nós nos fazemos acompanhados desses seres que estão sempre à nossa disposição, aguardando pequenas partículas de boa vontade da nossa parte. Então, nesse momento em que nos reunimos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, realizando mais um culto do seu Evangelho, agradeçamos por essas presenças, por seus representantes entre nós, sempre nos auxiliando a nos autossuperar e a prestar o melhor serviço a nós mesmos e aos nossos semelhantes. Agradeçamos a nosso Senhor Jesus por estarmos encarnados, dispostos a trabalhar, já conhecedores de tantos ensinamentos, tantas lições libertadoras e transformadoras, que aproveitemos tudo isso, todas essas bênçãos, no melhor aproveitamento da bênção inapreciável da reencarnação e, sobretudo, do ideal que abraçamos, o nosso Instituto Salto Quântico, nosso ideal cristão e de vivência dos princípios intemporais de oração, serviço, comunhão com a divindade, na medida máxima dos nossos potenciais atuais, hoje e sempre, que assim seja.
Mais uma vez, em coadunância com as mensagens outras do dia, a espiritualidade amiga, sob a capitania ou a condução, sob a liderança do Espírito Eugênia, pediu que nós lêssemos a mensagem Na Aduana do Paraíso, recebida por mim mesmo em janeiro de 2005, do espírito que se apresentava como Eustáquio, mas do grupo do Espírito Eugênio, tudo com a supervisão dela. Interessante que nesse breve artigo o Espírito Eustáquio desdobra de forma mais prática, ou seja, trazendo para o dia a dia as elucubrações de elevado alcance do Espírito Emmanuel, que acabaram de ser lidas na mensagem capítulo 5 do Palavras de Vida Eterna. Esse aqui está no acervo do nosso site, Na Aduana do Paraíso, é fácil acessar, se a prezada amiga e o prezado amigo desejarem acompanhar-nos na leitura. Se te dedicas a fazer o bem, estás em sintonia com o plano maior de vida. Mediunidade é força da psique a serviço da potencialização de recursos e condições de agir a benefício de todos. Se te mobilizas para o bem comum, estás sintonizado com o melhor, ainda que o sinal mediúnico não te seja de clareza solar. Como almejam os vaidosos preocupados de fama e projeção por meio da fenomenologia paranormal, completamente distanciados do verdadeiro alinhamento com a divina vontade, o caminho da verdadeira felicidade. Eugênio, com frequência, apresenta esse conceito, a vontade de Deus como nossa verdadeira felicidade. Assim, quando incursa em problemas do exercício mediúnico, e nós devemos fazer uma parte aqui, lato senso, todos nós somos canais, ainda que não médios ostensivos. Pela inspiração, pela intuição, pelo desejo sincero de servir e ser útil, todos nós podemos ser representantes da Divina Providência, onde estivermos, com quem estivermos. Nesse sentido, tomando essa perspectiva do sentido de mediunidade, prosseguimos. Assim, quando incursa em problemas do exercício mediúnico, matricula-te na Escola da Caridade. As obras de novo, como Emmanuel falou, não é? Estende agora o pão ao faminto, a palavra de fé ao desesperado, o sorriso ao angustiado, o perdão ao desatinado, o amor ao abandonado. É possível que te sintas nesse trabalho de dar, antes mesmo de teres para ti, profundamente descompensado, descompensada. Imagina, porém, o que de potências no céu se movem a socorrer aquela que dá, mesmo que carente do que oferta, e espera tranquilo, tranquila. Deus nunca desampara, ainda mais os que o servem, a servem fielmente. Porque Deus não é nem o nem a, está acima das definições de gênero, não é? Não esperes espetáculos de alegria no exercício do dever. Não aguardes aplausos feéricos no segmento da consciência. Mas podes esperar, com a realização do teu ideal, paz interior e sentimento de dever cumprido. E, com estas duas riquezas impagáveis e intransferíveis, estarás no oásis espiritual em plena terra, numa pequena duana do paraíso, por dentro da própria alma. Recebido em 14 de janeiro de 2005. Com isso, nós já vamos iniciar a leitura do Evangelho do Nosso Senhor Jesus, dando continuidade, por espírito de sequência, no método da leitura de sequência, Lucas, ainda no capítulo 17, versículos de 20 a 37, a vinda do Reino de Deus. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o Reino de Deus. Respondeu-lhes: o Reino de Deus não virá de um modo ostensivo, o que o Espírito Eustáquio acabou de falar, por dentro de nós mesmos, da nossa alma. Nem se dirá: ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o Reino de Deus está no meio de vós, dentro de vós. Em outras palavras. Mais tarde ele explicou, interessante Jesus dar ambiguidade no meio de vós, porque ele está dentro de nós, mas no meio de nós, querendo dizer por meio das obras do amor. Obras lato senso, porque envolvem palavras, não ações negativas, a não ação no sentido não filosófico da não ação, foi por isso que eu quis corrigir, mas não ação no sentido literal, nessa acepção de não agir, o sentido denotativo das expressões, porque a não ação é o princípio de não tomar decisões pelo ego e deixar que o fluxo da divina vontade, percebido por sincronicidades, mas também por nossa intuição, ou seja, na leitura de sinais externos e na percepção de impressões íntimas, esse fluxo nos ajuda a tomar decisões alinhados com a vontade de Deus, o grande tal, o caminho. E o caminho da não ação seria, na verdade, a melhor tradução do conceito de não ação. Diversos autores, os orientalistas, que traduzem do Oriente para o Ocidente as tradições espirituais de lá, e os filósofos orientalistas, proponentes dessas teses, eles muito enfaticamente asseveram que não há como traduzir com clareza para a logística dos idiomas neolatinos, os idiomas ocidentais, de um modo geral, mas a proposta do Espírito Eugênio é entender a não ação, porque eles dizem que a não ação não é não agir. A não ação, para que nós entendamos de modo pragmático, é não tomarmos decisão, como acabei de falar, pela perspectiva do ego. Então, Jesus faz referência a nós estarmos vivendo a obra do amor, seja por palavras, sentimentos, que necessariamente, quando profundos, quando legítimos, se desdobram em atitudes, e essas atitudes podem ser de ação ou de não ação, e de não agir também. Não ação nos dois sentidos, portanto. E no meio de nós, então, dentro de nós mesmos, o Reino de Deus, e esse dentro de nós mesmos, se for verdadeiro, o Reino dos Céus, ele expressar-se-á necessariamente por intermédio de atitudes bondosas, solidárias, fraternas. Mais tarde, ele explicou aos discípulos: virão dias em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem. Ele faz a referência a ele mesmo. E não o vereis. Então vos dirão: ei-lo aqui e ei-lo ali. Não deveis sair nem o seguir. Ou seja, a gente não deve buscar externamente as bases de nossa fé. Seja considerando que esta fé esteja alicerçada em doutrinas, em indivíduos que nós consideramos representantes de Deus, encarnados ou desencarnados, sempre está na voz da nossa consciência. O Espírito Eugênio faz um reforço constante a essa busca de ouvir a voz de Deus dentro de nós. E esse é um princípio universal de genuína espiritualidade e cristandade. Não importando qual religião a pessoa ostente, ou que não seja adepta mesmo de nenhuma religião, no sentido formal, convencional do termo, é assim que nós encontraremos a felicidade, se ouvirmos a voz da nossa consciência, praticando com isso a bondade em todos os âmbitos de nossas vidas e de todas as formas ao nosso alcance. Então, vos dirão, ei-lo aqui, voltando um pouquinho para não perdermos o fio da meada do raciocínio, ei-lo ali. Não deveis sair nem os seguir. Na última palestra de domingo, do dia 27 e 24 de junho, Delano, qual foi o dia? Do dia 24 de junho, o dia do precursor João Batista, não evangelista, como se tem no início dessa gravação, desse culto, citei na palestra, Noli foraire in interiore omni habitat veritas, fala de Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, conhecido na Igreja Católica como Santo Agostinho, e no campo da teologia e da filosofia como o famigerado autor de Confissões. Não vá, não saia de si, não vá para fora, permitindo aqui a redundância para traduzir ao pé da letra, disse Santo Agostinho, no interior do homem habita a verdade. Pois, como relâmpago, voltando ao texto de Jesus, escrito por Lucas, que Jesus não escreveu nada, como nós sabemos, pois como relâmpago reluzindo uma extremidade do céu, brilha até a outra, assim será com o Filho do Homem no seu dia. É necessário, porém, ou seja, a espiritualidade amiga, ou o Espírito Santo, a comunidade dos Espíritos Santos de Deus, eles se manifestam de forma tão abstrata quanto concreta, mas não necessariamente de modo físico, e sim de maneira moral, pela sintonia de nossas almas, como um relâmpago no céu. Ele é perceptível, mas ele não é tangível, não é corporificável, não é mensurável. Falando no sentido mais grosseiro da expressão e no sentido sensorial, nós podemos, por mecanismos avançados de matemática e física, e por equações matemáticas bastante complexas, fazer uma conjectura sobre carga elétrica de relâmpagos, etc. Mas nós não vamos especular isso. O que interessa aqui é nós tomarmos a metáfora, a alegoria da imagem do relâmpago e a sua evanescência. Ele é muito perceptível, inclusive de modo auditivo, porque logo em seguida, respeitando a velocidade mais lenta do som, em relação à velocidade da luz, do raio que chega até nós, até ferir nossas retinas bem mais cedo, nós percebemos esse raio, o relâmpago no céu, como um trovão, logo a posteriori. Há crianças que brincam com isso, né, esperando que o trovão chegue pouco depois. Pois então temos repercussões físicas das manifestações espirituais do plano sublime, e é por isso que nós temos a mediunidade lato sensu, como falei há pouco, a ausculta e a escuta de nossa consciência, ou seja, pararmos para avaliar o que percebemos internamente ao escutar e depois escutar, cumprir realmente o que nossa consciência em nome de Deus nos pede. Nossa consciência, não as propostas moralistas de uma época, cultura ou religião. Nós não devemos confundir convencionalismo, tradicionalismo, opinião da maioria sobre espiritualidade, essência, cristandade, com o que nossa consciência contextualiza como dever nosso em dada circunstância, em dado momento que estejamos vivendo. Prossegue Lucas. É necessário, porém, que primeiro ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. No caso nosso Jesus, que foi rejeitado pela geração de espíritos que continuam reencarnando até hoje, e muitas vezes traindo o século sobre século, porque não ouvimos o self, na visão junguiana, essa voz da consciência, o Jesus íntimo, o Cristo interior, o Buda interior, ou a Maria Santíssima interior de todos nós. Como ocorreu nos dias de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Ou seja, o dia do juízo final, aqui faz aqui alusão ao nosso Senhor Jesus, mais uma vez uma metáfora. Nós passamos por períodos de encerramento de ciclo, início de novo ciclo em nossas vidas, quando menos esperamos. E essas crises surgem em nossas existências sem aviso prévio. É muito natural que os nossos egos sejam levados a fazer a pergunta estapafúrdia e orgulhosa: por que eu? O que foi que eu fiz para merecer? Nós devemos perguntar ao contrário. Por que não eu? Por que a minha estranheza de que uma determinada desilusão se surja a minha porta, a minha porta espaço-temporal, o que estamos vivendo aqui e agora. Na verdade, são presentes, são atestados de maturidade, são novas lições que a Divina Providência nos envia, ou exames. Provações a gente deve lembrar como provas, como testes. Assim como um bom professor apresenta exercícios que desafiam o discípulo aplicado a expandir sua capacidade, seu conhecimento, e, portanto, sair de sua zona de conforto, que é o já sabido, já aprendido, a Divina Providência não agiria de forma mais primária que isso, indubitavelmente. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Veio o dilúvio e matou a todos. Tem se matar, mais do que tão só matar fisicamente, é a morte psicológica, o egocídio, como falam alguns autores norte-americanos, o processo de morrermos para a predominância do ego e dos interesses de ordem material, humana, hedonista e imediatista, e voltar e nos voltarmos para o padrão dos interesses, da priorização do espiritual. Porque nós não vamos deixar de ter necessidades fisiológicas nem egoicas, mas que as necessidades de autoafirmação, de bem-estar psicológico e necessidades fisiológicas, sociais, não estejam acima do atendimento das necessidades espirituais, morais, profundas. Seguindo o texto agora no 28º versículo do 20º capítulo do Evangelho de Lucas. Também, do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Ló foi aquele que deu as costas a Sodoma e Gomorra com sua família e nunca mais retornou, porque Sodoma e Gomorra teriam sido fulminadas por um fogo que desceu do céu. Não vamos entrar nesse particular hoje, para que não desdobremos exercícios de exegese, de interpretação sagrada, muito complicados, e nos desviemos do foco da fé e das obras, que é o tema de hoje. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam e edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, que exterminou todos eles. Assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. Naquele dia, quem estiver no terraço e tiver os seus bens em casa, não desça para os tirar. Da mesma forma, quem estiver no campo, não torne atrás. Ou seja, prestemos atenção que Jesus faz a referência exatamente a isso. Não paremos o essencial para nos ocuparmos de questões secundárias relacionadas às circunstâncias, a contingências do mundo material. As contingências do mundo material são importantes na medida em que desdobram assuntos de caráter intemporal, que dizem respeito à espiritualidade nossa e de terceiros. Lembrai-vos da mulher de Ló, todo que fazendo uma pausa para dizer o que é isso. Ló, quando voltou-se para trás, porque Yahvé havia dito para a psicovidência e psicoaudiência, principalmente a psicoaudiência, Yahvé costumava só ser ouvido e não visto pelos profetas do Antigo Testamento, como Moisés, como exceção das poucas, que vê Yahvé como uma sarça ardente, ou como um fogo que queimava, uma sarça sem a consumir, uma manifestação sagrada de luminosidade solar, que é apanágio indissociável dos vultos crísticos ou búdicos, como Yahvé, o arcanjo búdico Gabriel, que visitou Maria Santíssima para promover a sua gravidez, a encarnação do Nosso Senhor Jesus. Então, sobre Ló, todo o que procurar salvar a sua vida, perdê-la, mas todo o que a perder, irá encontrá-la. Quando Jesus fala de uma forma paradoxal como essa, é exatamente para chamar a atenção que ele está fazendo alusão a duas vidas. Quem procurar salvar a vida no sentido de estar prevalente para os assuntos, ou predominantemente atento ou ocupado dos assuntos relativos, fugazes, temporais, não estará vivendo plenamente a vida no sentido absoluto, espiritual, intemporal. Digo-vos que naquela noite dois estarão em uma cama, um será tomado e outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra será deixada. A morte nos vem assim, inclusive, a morte física também. Muitas vezes ela pode ser quase prevista, no caso, por exemplo, das enfermidades terminais, que podem ser reversíveis, tanto quanto as situações de total imprevisibilidade, como de certos acidentes inimagináveis, por exemplo, para uma pessoa jovem. Ninguém imagina que um jovem de 20 anos saindo de casa não retorne para casa naquele dia ou naquela noite, mas como é comum nós vermos jovens cheios de vida serem surripiados da vida física, sem nenhuma prestação de contas da divindade, que não nos deve nenhuma satisfação, nós nos revoltamos quando entendemos que as pessoas são nossas propriedades, são conquistas nossas, direitos nossos. Nós não temos direito e propriedade nem sobre nossos próprios corpos, quanto mais de terceiros, por mais que amados. Quando nós nos revoltamos contra Deus, é sinal de que nós julgamos que somos, na vida das pessoas, mais do que a divindade, de que as pessoas são propriedades nossas, porque o amor nos daria direito de exigir a presença dessa ou aquela pessoa, ainda que as formas de amor mais sagradas, como a de pais para filhos, mas nos lembremos que sagradas em termos, essas manifestações sagradas de amor, porque, ou mais espirituais, ou mais sagradas que outras, porque toda manifestação de amor é respeitável, porque o que existe de especial no amor de pais para filhos é que há um instinto, é um amor, portanto, que não é exagerado dizer, físico. A pessoa ama especialmente aquela pessoa porque ela tem os genes do seu próprio corpo. Mas observem que a filiação é de corpo a corpo. Os corpos dos nossos filhos biológicos são filhos dos nossos corpos biológicos. E é esse tipo de liame genético, instintual, fisiológico, neurofisiológico, que leva os pais a amarem de forma tão desmedida seus filhos, embora esse amor no nível humano, exatamente por existir a cultura, por existir a civilidade, a espiritualidade, se distende além do que os instintos pedem, mas nós continuamos com a presença dos instintos. Então, observemos, nós achamos que um pai ou uma mãe podem dizer qualquer desatino em nome desse amor, mas esse amor é um amor de prole, é um amor ainda materialista, no sentido de estarmos apegados ao que é material, ao que é físico, nos esquecendo da espiritualidade que subjaz a todos os fenômenos e que, portanto, deve ser exercitada principalmente na nossa relação com os nossos amores mais sagrados, incluindo, obviamente, os nossos filhos biológicos, para os que têm nessa encarnação filhos biológicos. Falei materialista no sentido amplo, não de materialismo no sentido de apego a bens materiais, tão só, mas materialismo porque existe uma implicação filosofal nesse apego excessivo, que é a pessoa não aceitar que nós não somos os nossos corpos e que perder um filho ou uma pessoa amada do alcance de seu sensório vulgar, os cinco sentidos físicos, não implica dizer que a pessoa perdeu o contato com essa pessoa. Todos nós podemos e devemos superar essas grandes perdas com mais amor. O amor que não seja egoísta, o amor dos nossos preferidos, sejam porque têm o corpo, filho do nosso corpo, sejam porque são amigos mais afinados, ou sejam pessoas que nós apreciemos por motivos diversos, mas sim, vivamos o amor sem medida, sem fronteiras, o amor universal. A fraternidade, como proposta por Jesus. Perguntaram-lhe dois homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Perguntaram os discípulos: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o cadáver, ali se reunirão também as águias. Ou seja, as aves de rapina, como acontece surgirem corvos ou urubus no Brasil, os abutres no deserto, nos desertos norte-americanos, etc. Nós devemos estar atentos que quando existe a manifestação do apego excessivo ao corpo, Jesus faz referência a cadáver, o apego ao material, seja uma posição social, fortuna, ou as vaidades pessoais, nós estaremos, e até mesmo as manifestações mais espirituais desse amor material, como o amor por nossos filhos, com caráter de exclusividade, tudo isso é um pouco estarmos mortos em plena vida. A verdadeira morte, a morte para o espírito, a morte para quem realmente somos, a morte para a eternidade. Podemos renascer, entretanto. Jesus sugere a ressurreição, não no sentido só físico, porque o físico existe em função do espiritual. Assim como nós podemos ressurgir fisicamente pela reencarnação, pela resiliência a enfermidades, etc., nós podemos ressurgir espiritualmente até todos os dias, se o quisermos, aplicando o princípio de renovação e de cocriação com Deus em cada dia de nossas vidas. Vou passar para Adelano fazer a prece final e com isso está encerrado nosso culto do Evangelho, no lar deste 29 de junho de 2012, com a partilha, a participação de vocês, desencarnados e encarnados, distantes no espaço e no tempo, igualmente, através dessa gravação.
Mãe Santíssima da Humanidade, agradecemos por todos esses estímulos, todos esses esclarecimentos de tão relevante importância para os nossos espíritos eternos, que nos voltemos para o essencial cada vez mais, nos compenetremos das nossas responsabilidades, nossos compromissos com a nossa vida espiritual e nos engajemos cada vez mais nas obras que dizem respeito a isso. E agradecemos por teu olhar sobre nós, tuas irradiações transformadoras, salvadoras. E nos colocamos todos em teu regaço maternal, hoje e sempre. Que assim seja.
Uma boa aplicação são os nossos votos, meus, de Delano e da espiritualidade aqui congregada misericordiosamente, a espiritualidade do bem. Boa aplicação das sugestões colhidas do Evangelho de Nosso Senhor Jesus, nas anotações de Lucas, evangelista, o médico que não conheceu Jesus pessoalmente, mas que foi divinamente inspirado para a compilação de episódios, parábolas e a confecção do texto propriamente dito no seu Evangelho. Fazemos votos dessa boa aplicação dentro do alcance de cada um. Irmão em Cristo, Benjamim Teixeira de Aguiar.